Muito bom dia. São 8 horas em Portugal e em Angola. São 6 horas em Cabo Verde, 7 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Que notícias estão em destaque a esta hora?
Pode estar em curso um golpe de Estado no Sudão. Há informação da prisão de vários ministros. Devem ser presentes hoje a tribunal os dois sindicalistas guineenses presos no fim de semana passado, acusados de terem boicotado os serviços de saúde em setembro. Na primeira grande entrevista após ser eleito presidente da República, José Maria Neves garante que pretende fiscalizar os atos do governo de Cabo Verde e não as suas ações administrativas. Moçambique mantém medidas restritivas devido à Covid-19 até ao dia de Natal, mas há 26 exceções anunciadas pelo Presidente da República.
É o Jornal das 8, são as principais notícias do dia. Agora com Germano Campos.
O Sudão acordou esta manhã com militares nas ruas. Tudo indica que há um golpe de Estado militar em curso. Citado pelas agências internacionais, o ministro da Informação do governo sudanês diz que vários ministros e membros dos partidos que apoiam o governo foram detidos. Há notícia de protestos na rua, um pouco por todo lado, sendo desconhecido o paradeiro do primeiro-ministro Abdallah Hamdok. O aeroporto de Khartoum, a capital do país, está encerrado. Nesta altura, ainda é complicado perceber o que está de facto a acontecer no Sudão, mas nos últimos dias tem existido forte tensão entre os militares e o governo civil. Os Estados Unidos já revelaram há pouco a sua profunda inquietação face a estes acontecimentos no Sudão. Na Guiné-Bissau, devem ser hoje presentes a tribunal os dois líderes do Sindicato Nacional de Enfermeiros e Técnicos de Saúde e Afins e também do Sindicato dos Quadros Superiores de Saúde, que foram detidos na passada sexta-feira. Os dois sindicalistas continuam detidos nas celas da Polícia Judiciária às ordens do Ministério Público. Ambos são acusados de serem responsáveis pelo boicote aos serviços em setembro, que foi levado a cabo pelos técnicos de saúde. Os acusados consideram que não se tratou de um boicote antes de uma greve. Entretanto, o vice-secretário-geral da UNTG, Yasser Touré, garantiu que os sindicalistas detidos estão animados e que a luta vai continuar.
Para nós somos uma democracia. É a única arma que nós temos disponível para participar nessa jovem democracia que temos é de manifestar e de reclamar. Então vamos continuar, vamos insistir e achamos que tarde ou cedo o governo vai reagir.
Palavras do vice-secretário-geral da UNTG na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, o presidente eleito José Maria Neves garantiu que pretende fiscalizar os atos legislativos do governo, mas não as suas ações administrativas. Na sua primeira grande entrevista, depois das eleições do dia 17, que venceu à primeira volta, José Maria Neves prometeu a Carlos Santos ser um árbitro imparcial.
Em entrevista à televisão de Cabo Verde, José Maria Neves confessa que no final da campanha eleitoral acreditou que era possível ganhar as eleições pela expressiva adesão dos cabo-verdianos à mensagem Junta Mão, Cabeça e Coração. O que não estava claro, afirma, era se as ganharia logo à primeira volta. A sua afirmação na noite eleitoral de que irá fiscalizar os atos da governação tem suscitado várias leituras, sobretudo de juristas e de cabo-verdianos que se interessam pela política nacional. José Maria Neves esclarece agora que a prometida fiscalização irá centrar-se nos atos legislativos do governo.
Vou ser um árbitro imparcial de fiscalizar a ação governativa, não a fiscalização administrativa, mas a fiscalização dos atos legislativos do governo, e o Presidente da República pode apaziguar conflitos, pode articular, integrar, colaborar, e é isso que eu vou fazer.
Questionado se defende uma revisão da Constituição da República, o Presidente eleito diz que o sistema de governo tem funcionado e garantido a estabilidade política e social. Ainda assim, José Maria Neves avança que existe alguma aproximação dos partidos com assento parlamentar em relação a matérias que podem ser tidas em linha de conta numa eventual revisão da Constituição da República. Como principais bandeiras do seu mandato presidencial, José Maria Neves elege as mudanças climáticas, o combate à AVBG, a promoção da maternidade e paternidade responsáveis e a habitação condigna.
A primeira grande entrevista do presidente eleito de Cabo Verde. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi manteve as medidas relativas ao estado de calamidade pública devido à Covid-19, mas abriu agora 26 exceções. As medidas vigoram de hoje até ao dia 25 de dezembro. Orfeu de São Lisboa.
As instituições públicas e privadas voltam a funcionar em pleno em Moçambique no quadro do alívio das medidas restritivas anunciadas pelo chefe de Estado na sua comunicação à nação na última noite.
Agora aquela coisa de 30% ou fica em casa, algumas pessoas até confundiam com férias e faziam exigências. Mas agora não, vamos full, vamos todos completos trabalhar. E se houver alguma situação, a instituição vai advertir, não vamos fazer poder, não vamos, temos que começar gradualmente voltar ao que é normal.
Entre as medidas anunciadas por Filipe Nius estão o encerramento de praias, incluindo a de Revúbue na província de Tete, o alargamento do recolher obrigatório, que passa a ser observado da meia-noite às 4 da manhã. As barracas de venda de produtos alimentares voltam a abrir portas, assim como também os bares.
Foi autorizada a abertura dos bares, desde que tenham áreas devidamente ventiladas, devendo funcionar das 9 às 21 horas. É uma oportunidade que estamos a dar. Não excedendo 20% da sua capacidade máxima no interior e 50% no exterior.
O alargamento da capacidade em teatros, cinemas e salas de jogos, assim como o aumento do número de participantes em eventos sociais privados e o acréscimo de participantes em locais de culto, estão entre as 26 medidas anunciadas pelo chefe de Estado moçambicano e vigoram desde a meia-noite até ao dia 25 de dezembro.
Moçambique mantém estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19 até ao dia de Natal, mas com 26 exceções. No Senegal, aconteceu algo inédito este fim de semana. Pela primeira vez, realizou-se uma marcha de mulheres contra as alterações climáticas. As manifestantes querem que a voz de África seja ouvida no combate a este problema mundial, que vai ser discutido, Paula Borges, já no próximo mês, na Conferência da ONU sobre a Mudança Climática.
Defendem que a África não pode ser ignorada e deve ter um espaço importante na agenda da Cimeira da próxima semana em Glasgow. Saíram às ruas de Dakar para apelar à participação no debate e encorajar as pessoas a considerarem as preocupações climáticas específicas de África, das mulheres do Senegal, das mulheres de todo o continente na Cimeira da ONU sobre alterações do clima. Este não é o caminho, afirma a organizadora da marcha, Nadia Dia.
Sabemos que em breve haverá esta grande cimeira em Glasgow e queremos que ouçam as reivindicações das mulheres que estão empenhadas e que lutam contra a injustiça climática. Sabemos que estamos empenhadas, sabemos que temos todos o mesmo planeta. Por que é que os outros não param de poluir o nosso continente? Não queremos mais esta poluição, já não temos lençóis freáticos. No interior do país, os animais morrem por falta de água ou o solo está envenenado. Não podemos continuar a fazer agricultura. Como é que vamos desenvolver-nos?
A pergunta deixada por Nadia Dia nestas declarações reproduzidas pela Euronews. O continente africano é um dos mais afetados pelos efeitos das mudanças climáticas devido à fraca capacidade de adaptação e resposta aos eventos extremos do clima. Um relatório recente indica que as ondas de calor e também as secas na região da África Austral irão ser mais frequentes e os ciclones tropicais de categoria 4 e 5 aumentarão. As alterações climáticas estão também a exacerbar as grandes desigualdades que já existem nos países em África e é urgente que os governos tomem medidas para combater e responder à pressão adicional das alterações climáticas e dos seus impactos.
E depois dos avisos e preocupações deixados pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, também o ministro português do Ambiente, Matos Fernandes, admitiu estar pouco otimista quanto à próxima cimeira do clima da ONU.
Não estou ainda muito otimista, não quer dizer que as coisas não venham a correr melhor até lá. Mas, há 3, 4 dias atrás, ainda faltavam entregar 75 novas declarações de compromisso e dou-lhes 3 exemplos dos 75 em falta, a Índia, a China e a África do Sul. Portanto, essa é, se quiser, o grande compromisso que nós temos aqui.
o pessimismo do ministro português do Ambiente. Portugal entra hoje na semana decisiva sobre a aprovação ou chumbo do Orçamento de Estado para 2022, já na próxima quarta-feira, na Assembleia da República. O governo de António Costa esteve todo o fim de semana em negociações com os partidos à esquerda, mas para já sem resultados. O PCP e o PAN devem anunciar ao fim da manhã de hoje o seu sentido de voto. O mesmo vai acontecer à tarde com o partido Os Verdes. Mas para já, João Trugal, todos os cenários estão em aberto.
Se os comunistas se juntarem ao Bloco de Esquerda e também votarem contra, o orçamento será automaticamente chumbado. Se se abstiverem, aí as posições dos restantes partidos e das deputadas não inscritas tornam-se decisivas. Se antes o PAN tiver anunciado o chumbo, aí só mesmo o voto a favor de uma das deputadas, Cristina Rodrigues ou Joacim de Catar Moreira, poderá salvar o orçamento. Se PAN e PCP se abstiverem, tal como aconteceu nos dois últimos anos, o caminho será sempre muito mais fácil. Basta que os verdes repliquem a posição do crónico parceiro de coligação, que as duas deputadas não inscritas se abstenham ou que uma delas vote a favor. Se nenhum destes cenários acontecer, o orçamento fica prestes a ser chumbado, a não ser que haja negociações de última hora. Serão, nesse caso, 48 horas decisivas para evitar a rejeição das contas do Estado, uma situação que, segundo foi anunciado pelo Presidente da República, levará a eleições antecipadas.
Tudo em aberto para a aprovação ou chumbo do Orçamento de Estado em Portugal para 2022. Quarta-feira, o orçamento vai à votação na Generalidade. Para já, o Presidente da República vê com apreço o esforço que o governo está a fazer para que haja um orçamento de Estado aprovado. Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se ontem esperançado num acordo entre governo e partidos e reconheceu o esforço que está a ser desenvolvido.
Eu vejo com apreço o esforço para alterar bastante a proposta inicial do orçamento. Do que me recordo dos últimos 6 anos, é talvez o ano em que há maiores alterações, fruto da negociação tão cedo, relativamente à proposta inicial do orçamento.
O Presidente da República Português acredita no bom senso dos partidos e do Governo para se chegar a um entendimento sobre o Orçamento de Estado e assim evitar eleições antecipadas.
As pessoas, em princípio, no momento decisivo, atuam com bom senso. E estão todos de acordo em que é mau para o país, depois de eleições autárquicas e fazer eleições legislativas num momento crucial para a vida portuguesa e na Europa e no mundo, então faz tudo e tem-se feito tudo e vai-se fazer tudo até o último minuto para que não haja dissolução e eleições.
A esperança de Marcelo Rebelo de Sousa na aprovação do Orçamento de Estado para o próximo ano, evitando assim a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas em Portugal. 3 guineenses foram distinguidos pelo trabalho que estão a desenvolver. Um deles é Paulo Gomes, economista e político. Vai receber na Cimeira dos Prémios Pan-Africanos deste ano, que hoje começa na Turquia, o Prémio para Liderança Económica pelas Intervenções Humanitárias e Promoção dos Investimentos para Fortalecer o Desenvolvimento Nacional, Regional e Internacional em África. Também a Miguel Barros foi atribuído na Nigéria um Prémio do Centro de Liderança da África Ocidental, Prémio pelas Conquistas de Dedicação e Liderança Exemplar. Finalmente, destaque para Bebetita Sadjó, distinguida na categoria Teatro e Cinema nos Prémios da Lusofonia.